Amém. Você está pronto para ouvir a palavra de Deus aí? Amém. Glória a Deus. Se você puder, se você tiver com a tua Bíblia aí, ou celular, aplicativo, abra comigo em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vou ler com vocês apenas dois versículos, bastante conhecidos. Muitos de vocês talvez até conheçam estes versículos de cor. Creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Romanos 12, 1 e 2, vou ler com vocês, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Acho que todos nós, né? Então vamos à palavra de Deus, vamos orar antes de começarmos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta noite, Deus. Te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe aqui e existe uma palavra do teu coração para os nossos corações. Deus, nós pedimos, fala conosco mais uma vez, Pai. Nós não queremos sair deste lugar sem termos recebido algo da parte do Senhor, Deus. Haja com liberdade neste lugar, que não haja impedimento para o teu fluir e para aquilo que o Senhor deseja fazer neste lugar, nesta noite. Deus, mais uma vez nós dizemos a ti que nós, nesta noite, abrimos os nossos corações para recebermos o que o Senhor tem para nós. Abrimos, Deus, os nossos ouvidos para te ouvirmos falar conosco mais uma vez, Pai. Toca as nossas vidas, nos molda, Deus. Nesta noite nós oramos, pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Amém, amém. Apóstolo Paulo aos Romanos, aqui na verdade no capítulo 12, parece que o assunto, talvez o teor do assunto muda um pouco, porque se você for ler Romanos, os primeiros 11 capítulos, basicamente, ele vai falar sobre perdão dos pecados e como que isso acontece, como nós somos perdoados, como fomos justificados. Ele vai explicar muito bem como que eu e você fomos salvos por meio da morte, ressurreição do nosso Senhor. É pela graça, mas por meio da nossa fé. Ele fala muito sobre salvação. Mas aqui no capítulo 12, o assunto parece que muda um pouco, e ele não está falando sobre salvação, mas ele está falando sobre transformação. Diga, transformação. Transformados. E para começar, eu quero te dizer que se você foi alguém nessa noite que disse eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, na verdade o pré-requisito aqui é que eu seja transformado para que então eu possa viver estas coisas que Deus disse que eu poderia viver. Quero dizer para você que nem tudo que Deus tem preparado para a tua vida você vai viver pelo simples fato de você ter sido salvo. O que, Gui? Sim, exatamente isso. Você, quando tem um encontro com o Senhor, você é salvo, você é perdoado pelos teus pecados, mas depois de ter sido salvos, na verdade, muitas coisas nas nossas vidas precisam acontecer. Na verdade, a caminhada do cristão é por isso que nós chamamos até de novo nascimento, renascimento. Você, quando entrega o teu coração para Jesus, na verdade, o que acontece é que, espiritualmente falando, você renasceu, você nasceu de novo. Então, aos olhos de Deus, na verdade, você é como se fosse um bebê espiritualmente falando. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai trazer instruções sobre crescimento espiritual, ele diz: olha, vocês são como bebês espirituais que precisam, já deveriam na verdade ser mais maduros e estar comendo comida sólida, mas são como bebês que estão tomando mamadeira, precisando de leite, porque são como bebês espirituais. Na verdade, todos nós cristãos, né, um dia, se ainda não somos, um dia fomos bebês espirituais, renascemos, nascemos de novo, e então começamos essa caminhada e essa jornada com Deus, aonde vamos crescendo, aonde vamos amadurecendo, aonde vamos dando os nossos primeiros passos, e tropeçando, e aprendendo como falar. Paulo, o apóstolo Paulo, faz um paralelo muitas vezes da caminhada da vida cristã com a nossa vida, na verdade, natural, com o crescimento, com o desenvolvimento de uma pessoa. Assim é também na vida espiritual. Vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos nos tornando mais parecidos com Jesus a cada dia. E é sobre isso, na verdade, que o apóstolo Paulo então vai tratar, porque ele fala muito sobre salvação nos primeiros capítulos. E, na verdade, ele precisava continuar, porque a vida cristã é exatamente isso. Ela não termina na salvação. Pelo contrário, na verdade, ela começa na salvação, né? Você pode pensar que, puxa, eu agora concluí, eu vivi tanto, Gui, antes de ter chegado aqui em um lugar como esse. Eu fiz tantas coisas. Talvez você chegou num ambiente como esse com 40, com 50 anos, com 60 anos, você pensa, puxa, graças a Deus que agora eu concluí, né? Cheguei aqui nesse ponto final. E na verdade eu quero te dizer que é o contrário disso. Aos olhos de Deus, você está apenas começando. Independente da tua idade, 20, 30, 40, 50 anos, aos olhos de Deus, é a partir de agora que você vai começar a viver os planos, os sonhos que Ele tem preparado para a sua vida. Talvez até aqui você tenha vivido apenas os teus sonhos, os teus planos, aquilo que você projetou. E a partir do momento que você diz sim para Deus, então você começa a viver aquilo que Ele tem preparado para você. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar que existe uma boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas para que eu e você possamos viver esta boa, essa perfeita, agradável vontade de Deus, todos nós precisamos ter as nossas vidas transformadas. Ele, na verdade, vai nos dar instruções aqui de como fazermos isso. Ele vai falar qual que é o caminho, as coisas que precisamos fazer para termos as nossas vidas transformadas, moldadas pelo Senhor, para que possamos viver de tal maneira, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele começa aqui dizendo: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele aqui, ele roga, ele exorta, ele faz um pedido. Ele começa dizendo: eu quero dizer algo a vocês, eu quero pedir algo a vocês, mas isto que eu estou pedindo, esta exortação talvez que eu estou trazendo a vocês, eu quero que vocês entendam antes de qualquer coisa, é que o que eu vou pedir para vocês, isso só poderá ser feito, não é por conta de vocês. Ele começa colocando as coisas, os pingos nos is, na verdade. Olha, não pensem vocês que vocês vão agir desta forma, não pensem vocês que vocês vão se comportar de determinada maneira, viver de tal maneira, e é porque vocês são bons demais. Ele está dizendo, na verdade, o seguinte: olha, é pelas misericórdias de Deus. Na verdade, vocês só têm a possibilidade de viverem de tal maneira, de fazerem estas coisas que eu vou dizer a vocês que vocês deveriam fazer. Na verdade, é porque existe um Deus que é misericordioso. Sendo misericordioso, este Deus deu a vocês a possibilidade, a chance de viverem desta forma. Eu não sei se você sabe disso, mas nós só temos perdão, a gente só tem a possibilidade de vivermos essa vida em Deus por conta da misericórdia de Deus. Porque a verdade é que todos nós pecamos. Tem alguém aqui que não tem pecado? Pastor, não tenho, já pecou, porque você está mentindo, então você já está em pecado. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, e na verdade não teríamos a chance, a possibilidade de vivermos a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então ele já começa colocando as coisas no lugar certo. Olha, é pelas misericórdias do Senhor sobre a vida de vocês que vocês serão capazes, liberados, habilitados para viver desta forma aqui. Ele pede algo impressionante. Eu não sei se você já reparou nisso aqui, mas ele faz um pedido que é um paradoxo, porque ele fala sobre sacrifício. Ele diz, olha, que vocês ofereçam em sacrifício como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A pergunta, isso aqui é um paradoxo, porque sacrifício é morto, e ele fala sobre sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram oferecidos no altar. Como é que se fazia? Os animais, eles eram levados ao templo muitas vezes, e os animais eram mortos, cortados ao meio. O sangue do animal era derramado no altar, oferecido ali como um sacrifício, para que aquele sangue fosse como expiação, ou encobrisse, acobertasse o pecado de todo um povo. Mas o animal, ele era morto, ele não estava vivo. Para que o sangue do animal fosse derramado ali no altar, era necessário que o animal fosse morto, estivesse morto. Mas ele fala sobre um sacrifício, não um sacrifício morto como de animais, que era feito no Antigo Testamento, onde o animal era morto, o sangue era derramado, muitas vezes o animal era colocado no fogo e não tinha vida ali naquele sacrifício. Mas agora ele está dizendo, olha, as nossas vidas, elas devem ser oferecidas como um sacrifício, mas não com a nossa própria vida. Não é que nós vamos morrer no corpo, mas este sacrifício que nós devemos entregar, ele é vivo. E uma coisa ainda mais que me chama a atenção, sabe o que é? Porque aqueles animais que eram levados para um sacrifício no Antigo Testamento, eles não iam até o sacrifício, eles eram levados para o sacrifício. Não tinha um animalzinho que era convertido e dizia, não, eu vou lá me oferecer como sacrifício, porque eu aceitei Jesus e eu estou vendo que tem um monte de gente que precisa de ter pecado perdoado, eu vou lá, eu vou me entregar no sacrifício. Não, ele não se entregava, ele era... Alguém o levava, alguém pegava ele, talvez puxava o animalzinho chorando, não queria ir para o sacrifício, era levado para o sacrifício. Diferente aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é assim que eu quero que vocês façam isso. Ou seja, ninguém vai te obrigar a se oferecer como sacrifício vivo. E aqui eu acho uma das coisas maravilhosas sobre o Evangelho, porque na verdade Deus não nos obriga a nada. Você está hoje aqui nessa noite não foi porque alguém te obrigou, espero que não, né? Talvez tua mãe te obrigou, até a tua mulher te obrigou, vai para a igreja hoje, homem, aí você veio. Talvez você está pensando, fui obrigado sim, pastor, eu queria estar em casa mesmo, mas eu tive que ver. Mas no geral, né? Na verdade, ninguém te obriga a servir a Deus, né? Você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a estar em um lugar como este, a vida, a igreja. Você tem a sua escolha própria, você tem o livre arbítrio, ou seja, você tem a possibilidade de fazer as suas escolhas. Eu quero servir a Deus, não quero servir a Deus. Eu vou para a igreja, não vou para a igreja. Eu vou ler a palavra de Deus e obedecer os princípios da palavra, não quero, não vou. Tanto que tem inúmeras pessoas que não obedecem a palavra de Deus, tem inúmeras pessoas que não vão a uma igreja, tem inúmeras pessoas que nem acreditam em Deus, não quero acreditar em Deus, para mim não faz sentido. E Deus dá o livre-arbítrio, você faz o que você quiser da tua vida. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso aqui, olha, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, ou seja, é de livre vontade de cada um, você se oferecer, você ir até lá, você fazer alguma coisa, você entregar alguma coisa, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício no altar. Isso para nós, talvez, essa é uma das frases, talvez, que para mim resumem um pouquinho, porque aqui fala de sacrifício, né? Eu me entregar como sacrifício a Deus, um sacrifício vivo. E talvez aqui, quando eu leio, na verdade, esse texto, eu penso nas palavras de Jesus. Eu penso quando Jesus fala, olha, aquele que quer me seguir, que pegue a sua cruz, carregue a sua cruz e então me siga. Quando eu ouço Jesus falando isso, eu penso que Jesus está falando sobre sacrifício, sobre eu carregar um peso, sobre de repente eu fazer algo que não seja tão confortável, o contrário até disso, muitas vezes até dolorido, muitas vezes desconfortável, muitas vezes aquilo que eu não gostaria na minha carne de fazer, mas eu vou fazer por amor a Ele. É o que Jesus disse: olha, pegue a tua cruz, se você quer me seguir, você vai precisar também carregar a sua cruz. E eu penso que isso se aplica aqui ao que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma vida de sacrifício, sacrifício vivo. Como é que é isso, Gui, o que o apóstolo Paulo está pedindo? Sacrifício vivo diante de Deus. Eu penso que, na verdade, talvez não seja tão difícil assim de nós compreendermos isso aqui. Porque, de fato, se você é alguém que entregou o teu coração para Jesus e tomou a decisão de verdade, de seguir a Deus, você sabe que em muitos momentos vai exigir de mim e de você sacrifício vivo. Você está vivo e você sacrifica muitas coisas e entrega a Deus muitas coisas. Por quê? Sabe por quê? Por conta da nossa carne, por conta de que nós nos convertemos, mas a Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso. Na verdade, essa natureza nossa, caída, humana, ela não se converteu. Eu renasci no Espírito, mas na carne eu não renasci. E aí é onde eu e você, como cristãos, nós travamos uma dura batalha, onde no meu espírito eu tenho convicções do que eu devo fazer, do que o certo a ser feito, mas muitas vezes na minha carne, que não é convertida. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu me esmurro, porque ele sabe o que deve ser feito, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, mas muitas vezes um sacrifício, porque eu vou fazer aquilo que eu não quero fazer. Eu não vou fazer aquilo que eu desejo fazer. Para mim, queridos, isso é carregar a cruz. Para mim, isso é pegar a cruz para seguir Jesus, para andar nos passos do Senhor. É não atender às minhas vontades, muitas vezes. É não fazer aquilo que eu bem entendo, muitas vezes. É não apenas responder aos meus desejos, mas entender que se Deus tem uma vontade para a minha vida, mesmo que neste momento eu sofra alguma coisa, mesmo que neste momento eu fique triste por algum motivo, eu decido entregar a minha vida como um sacrifício. Está doendo, mas eu sei que é o melhor a ser feito. Na verdade, eu não sei se você sabe disso, mas como eu comecei dizendo, todos nós pecamos. E o pecado não é de hoje. Na verdade, lá no Éden, né, Adão, Eva, eles pecam, e eu não sei se você sabe, mas quando o homem pecou, algumas coisas, na verdade, aconteceram, né, em algumas dimensões, na verdade, espiritualmente falando, moralmente falando, até na questão física do nosso corpo, algumas coisas aconteceram espiritualmente. Por exemplo, você vai ver em Gênesis, no capítulo 3, que o pecado, na verdade, causou separação entre o homem e Deus. Afastou o homem de Deus. Trouxe vergonha para o homem. O homem se relacionava com Deus, mas de repente essa relação foi quebrada, foi interrompida. Então, na verdade, espiritualmente, o homem ali morreu, teve uma morte espiritual, foi separado de Deus. Moralmente falando, né, ali a natureza humana, ela foi corrompida, né, o coração passou a se inclinar ao egoísmo, à desobediência, ao mal. O homem começou a desejar coisas más, né, fisicamente, na verdade, você vai ler em Gênesis também, no capítulo 3, Romanos 5, 12, vai falar sobre isso. O corpo tornou sujeito à doença, à dor, à morte física. O trabalho do homem se tornou mais penoso, mais pesado, né? E Deus disse isso ao homem: você vai trabalhar com o suor do teu rosto. A vida ficou mais difícil. Nós não sentimos apenas o peso, a consequência do pecado espiritualmente falando, mas no corpo, na vida, na morte, na vida espiritual também, o pecado causou muitas coisas. Isso fez com que nos afastássemos de Deus, e esta natureza agora pecaminosa, agora muitas vezes é o nosso maior inimigo. Nós amamos a Deus, nós queremos obedecer a Deus, a gente teve um encontro, uma experiência com Deus, mas muitas vezes o nosso maior inimigo não é aquele que está à nossa frente, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E nós batalhamos, às vezes é com os meus pensamentos, às vezes são com os meus desejos, às vezes é com aquilo que eu queria, são com os meus sonhos, mas eu começo a entender que Deus tem outros sonhos e outros planos, e agora uma batalha interna onde eu fico, como é que eu vou fazer, o que é que eu devo fazer agora? E o apóstolo Paulo vai nos orientar e vai dizer, olha, na verdade vocês devem oferecer vocês como sacrifício vivo a Deus. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o que eu acho interessante é que a vida com Deus, essa oferta a Deus de vida, escolha e decisão de entrega a Deus da minha vida como um sacrifício vivo, ou seja, Senhor, que seja da minha vida aquilo que o Senhor desejar, eis-me aqui, a minha vida é como um sacrifício, eu entrego, eu apresento, eu coloco nas tuas mãos, que não seja a minha vontade, que não seja da minha maneira, mas que seja da maneira do Senhor, da vontade do Senhor, dos sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Isso aqui é culto racional, você pensa para fazer, é uma decisão que você teve a escolha, que você ouviu a palavra de Deus, você se encontrou com o Senhor, você tomou uma decisão e não foi, porque tem muitas pessoas que pensam isso, né? Crente é tudo burro, a crente é tapado, não é possível, o cara vai na igreja, ela é tapado, fica seguindo o que os outros estão falando, não, crente não é tapado, não, você pensa, você não é alguém que fecha os olhos, não, olha, agora eu vou, o Espírito vai, sim, o Espírito te leva, mas é racional, você tem a palavra de Deus, você pensa, você é um ser pensante, inteligente, e o próprio Deus, que na verdade te deu a inteligência que você tem, então ele está dizendo assim, não é um devaneio espiritual, não é que você pirou e agora você vai dizer, oh Senhor, agora minha vida está nas tuas mãos, e de repente depois você vai cair em si na tua casa e falar, rapaz, o que, que eu fiz lá no culto? Eu falei para Deus que eu ia seguir, não é isso, ele está dizendo, culto racional, você é uma decisão pensada, é uma escolha que você tomou na sua vida, você colocou na balança, você ouviu a palavra de Deus, você foi confrontado, aquilo falou com você de tal maneira que você chegou à conclusão, olha, eu vivi a minha vida até aqui, e que tragédia a minha vida, eu olho para a palavra de Deus e eu começo a entender, o que Deus tem para mim é melhor, Deus enviou o seu único filho, aquilo que ele mais amava para se entregar, ou seja, ele me ama muito, e se ele me ama muito de verdade, ele tem planos, ele tem um futuro, então eu quero me relacionar com esse Deus que me amou, eu quero entregar na minha vida o meu coração, eu quero viver estes planos e estes sonhos que ele tem para mim. Culto racional, entrega que você pensou, você analisou, você colocou na balança. Culto aqui, o significado da palavra, serviço e adoração a Deus de acordo com os requerimentos da lei levítica. Essa entrega de vida a Deus é o nosso culto a Deus, na verdade. Nossa adoração a Deus. A minha entrega de vida, esse sacrifício vivo, na verdade, é o meu culto a Deus. É adoração a Deus. Isso nos ensina algo poderoso. Sabe por quê? Porque tem pessoas que pensam que a adoração é só esse momento aqui do culto, né? Aí todo mundo levanta a mão, vamos adorar a Deus. E a gente pensa, adoramos. Aí a gente meia hora adora. E a gente pensa que o resto do dia, da semana, a gente não adora. Porque adoração, muitas vezes, a gente remete a um momento da música. Vamos adorar a Deus. Enquanto ele está dizendo culto racional, na verdade, essa palavra culto, serviço, adoração a Deus. Ele está dizendo, ofereça a tua vida como culto, como adoração a Deus. Ou seja, adoração não é um momento, adoração é vida, adoração é estilo de vida, e quando eu entendo isso, na verdade eu começo a viver a minha vida de maneira diferente, porque eu entendo tudo que eu faço pode adorar e glorificar a Deus ou não, e é exatamente o que ele está dizendo aqui, ofereça como sacrifício vivo a tua vida, culto, adoração a Deus, que a minha vida, que a sua vida, ele está dizendo, seja um culto, seja um altar de adoração a Deus. A pergunta aqui que fica para mim e para você, será que a minha vida tem sido como um altar, onde eu ofereço sacrifício, culto a Deus com a minha vida, em tudo que faço todos os dias, ou será que meu culto e a minha adoração a Deus é de domingo às 9:30, às 11:30 da manhã, ou então é de terça-feira, 8 horas da noite, vou para o culto, esse é meu culto a Deus. Talvez a gente tenha entendido errado, que na verdade o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, é a nossa vida como sacrifício a Deus. Ou seja, enquanto estou no culto, estou adorando a Deus. Mas eu saio do culto, continuo adorando a Deus. Lá na faculdade, eu adoro a Deus com a minha vida. No meu trabalho, eu também sou como um sacrifício vivo de adoração a Deus. Ou seja, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas, com o que eu falo, isso adora a Deus. Independente do ambiente, independente do lugar, quando Deus me vê, eu sou, a minha vida é como um sacrifício vivo que presta culto e adoração a Ele em qualquer lugar, em qualquer ambiente, no meio de qualquer pessoa, em tudo que eu faço. A minha vida adora a Deus, e Ele olha para mim e Ele se agrada, está me adorando. Naquele negócio que Ele fechou, Ele está me adorando. Lá na faculdade, Ele está me adorando. Nas coisas, no trabalho dEle, Ele está me adorando. Nas relações, no casamento, Ele está me adorando. Porque é uma questão de vida, não é uma questão de momento de culto, de adoração. Não é separado. O que Deus quer não é um momento da tua semana, o que Deus quer é a tua vida. Deus não quer meia hora da tua semana, Deus quer teu coração. Deus não quer que o teu culto seja meia hora de êxtase espiritual, porque você fez parte de um culto onde músicas lindas foram tocadas e isso mexeu com você e você chorou. Tudo isso é maravilhoso, mas não, Deus não quer apenas isso de nós. Ele não morreu por um momento de culto, Ele morreu por você. Jesus morreu por você, pela tua vida, por completo, pelo teu coração. E quando o apóstolo Paulo está falando, olha, por completo, este é o culto, o sacrifício vivo, como adoração a Deus, o que ele está dizendo é a tua vida que importa, é a tua vida que tem que estar como que um sacrifício diante de Deus, neste altar onde a adoração sobe à presença de Deus. A nossa adoração não é um momento, a nossa adoração deve ser a nossa vida. Diga amém. Culto racional. O apóstolo Paulo continua no versículo 2 e diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Ou seja, nem todos vão experimentar. E talvez, eu fico pensando que o diabo, ele é tão sujo, que talvez, eu penso que tem algumas pessoas que ele já sabe que ele perdeu, eu digo no sentido da salvação. E aquele ali se converteu, já, agora já foi, vai para o céu. Ele, claro que vai continuar tentando, de todas as maneiras, roubar a nossa salvação. Mas eu fico pensando que até aqueles que já estão salvos, que vão para o céu, eu fico pensando que ele tem outras estratégias também. Eu não acho que ele está satisfeito, ah não, eu só quero roubar a salvação. Ele não quer só roubar a salvação, ele quer roubar tudo que Deus tem para a tua vida. E eu fico pensando que tem talvez muito cristão que vive menos, porque está salvo, mas não entendeu que tem algumas coisas que não basta estar salvo. Tem coisas que Deus tem para as nossas vidas que exige que sejamos transformados para viver determinadas coisas que Deus tem para as nossas vidas. E eu fico pensando que muitas vezes o diabo fica satisfeito até com gente que está salva, mas não está vivendo tudo que Deus podia entregar a esta pessoa. Eu fico imaginando o diabo dizendo assim: ai, tadinho, tolo. Ele está lá pensando que é tudo que Deus tinha para ele. Ele está salvo, ele vai para o céu, mas eu estou roubando tanta coisa dele. Eu estou enganando tanto ele. Ele pensa tão menos do que Deus tinha para a vida dele, ele vive tão menos do que Deus tinha para a vida dele, e ele está satisfeito porque ele pegou o passaporte para o céu. Ele está dizendo: oh, glória a Deus, eu vou para o céu, sim, é o nosso destino final e nós temos que nos alegrar mesmo por isso, mas Deus tem mais. A verdade é que Deus tem mais. Aquilo que Deus tem nas nossas vidas não termina na salvação, começa na salvação. E é por isso que O título da mensagem de hoje é Transformados. Transformados não apenas para, não apenas salvos para irmos para o céu, mas transformados para vivermos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ele começa dizendo o seguinte: não, por favor, não se amoldem ao sistema do mundo, ao pensamento, à lógica do mundo, mas tenham a mente de vocês transformadas. A palavra aqui é metanoia, transformada, transformação de mente, para que vocês possam viver aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês. Tem um texto poderosíssimo na palavra de Deus que talvez também complementa esse texto aqui que o apóstolo Paulo está falando, que é em Provérbios. Já preguei uma mensagem sobre este texto. Eu acho poderoso isso aqui, essa declaração, esse versículo em Provérbios 23, no capítulo 7. Aqui eu leio na King James versão, que diz assim: porque como ele pensa, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, é necessário que vocês transformem a mente de vocês para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para ter uma vida diferente de acordo com a vida que Deus preparou para você, será necessário, exigido de você, uma transformação de mente. Aqui o escritor de Provérbios vai dizer o seguinte: olha, assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, a minha vida é resultado, ela é fruto daquilo que penso. E na verdade aqui é um diagnóstico poderosíssimo, porque a gente não precisaria nem diagnosticar uma pessoa pra, olhando para a vida dela, para tentar entender o que ela pensa, porque a vida dela fala por si. Porque o que você vive é resultado do que você pensa. A Bíblia diz isso. Então talvez você esteja muito incomodado com a tua vida, e talvez a questão não seja a vida o problema. Talvez o problema seja a maneira que você pensa, porque a maneira que você pensa gera resultados, e é a tua vida, o jeito que você tem vivido. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: para viver esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, será necessário transformação de mente, porque como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Agora, eu não vou me estender nisso aqui, mas eu preguei uma mensagem falando só sobre isso. Se o diabo sabe, e claro que ele sabe, que a minha vida é resultado do que eu penso, a pergunta que nós precisamos fazer: será que o diabo está interessado no que eu penso? Será que o diabo está interessado em lançar pensamentos na minha mente? Ou não? Responde para você, para mim, sim. Porque se ele sabe que a maneira de você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você transformando a maneira que você pensa, será que ele não quer te manter com o mesmo pensamento que você sempre teve para roubar de você o que Deus tem para a tua vida? Sim, de fato, e é exatamente isso que muitas vezes ele faz com inúmeras pessoas salvas que vão para o céu, mas deixam de viver aqui na terra coisas maravilhosas que Deus tinha para a vida delas, porque ele venceu na mente. E se ele venceu na mente, ele venceu a tua vida. A Bíblia vai dizer que o pai da mentira é o diabo, e ele é mentiroso, e ele lança mentiras todos os dias na minha mente e na tua mente, que contrariam a palavra de Deus. E o problema é que muitas vezes nós acabamos acreditando nas mentiras que Satanás lança a nós, e por isso muitas vezes deixamos de viver o que Deus tem para as nossas vidas. O diabo fala muitas coisas sobre você para você mesmo. Você se levanta e ele não é bobo, ele é inteligente, ele usa coisas reais da vida, circunstâncias que aconteceram para te falar algumas mentiras, e por conta das circunstâncias você acaba pensando: é verdade mesmo, realmente é isso. Você estuda 2 anos para fazer um teste da faculdade e você não passa de jeito nenhum. Você olha no espelho e o diabo fala no teu ouvido: você é burro, você nunca vai conseguir. E aí você pensa: eu sou burro, porque todo mundo passou, Eu estudei 2 anos e eu me dediquei, pastor, eu fiz o cursinho necessário, eu ralei mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou burro, eu não tenho capacidade. E muitas vezes em momentos assim, ele usa circunstâncias e situações para mentir, porque ele é o pai da mentira, e ele olha para mim, para você e diz, você é burro, você não é capaz, você não vai conseguir, Deus não tem coisas boas para você. E muitas vezes nós acreditamos nas mentiras que Satanás nos conta. Tem um texto poderosíssimo na palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui aos Coríntios, ele fala sobre isso, 2 Coríntios, ele fala sobre o intento do inimigo quando ele lança mentiras para mim e para você. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, ele diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha o que ele está dizendo, destruir fortalezas. O que nós precisamos destruir, ele está dizendo, são argumentos. E ele fala, precisamos fazer o quê? Levar cativos os nossos pensamentos. Sobre o que é que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, o diabo, ele vai lançar argumentos, coisas contrárias à palavra de Deus, e aos poucos, mentira atrás de mentira, argumento atrás de argumento. O que ele está tentando fazer comigo e com você é ir aos poucos, estabelecendo, formando uma fortaleza na nossa mente, de tal maneira que quando nos depararmos com a palavra de Deus, não acreditarmos, não acredito nesta verdade, eu não acredito nesta promessa, eu não acredito que Deus pensa isso de mim, porque Deus não pensa estas coisas de mim, Deus não pensa que eu sou uma pessoa boa, Deus não pensa que eu tenho um bom futuro. Ele vai estabelecendo fortalezas mentirosas na nossa mente, muitas vezes que nos rouba, de tal maneira que já não conseguimos mais olhar para a palavra de Deus e vermos a palavra de Deus como verdade nas nossas vidas. Mas ele diz, olha, nós precisamos fazer algo, nós não podemos deixar para lá, nós precisamos levar cativo o nosso pensamento, torná-lo obediente ao Senhor, obediente à palavra de Deus. Se Deus disse, Deus falou, eu vou fazer, mesmo que eu pense que não seja, mas se Deus falou, eu vou fazer. Se Deus pensa isso de mim, é isso que eu sou. Se Deus diz que eu sou abençoado, a minha vida pode estar numa confusão, mas eu sou abençoado. Mesmo quando eu olho no espelho, eu não consigo ver alguém abençoado, mas eu leio na palavra, você é abençoado, você é filho de Deus. João 1:12 diz, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Eu sou filho, eu posso ter sido órfão, eu posso não ter tido pai e mãe, e o diabo olha para mim todos os dias e diz, ah, você foi um abandonado, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho do Criador, eu sou filho do Rei dos Reis, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, eu fui adotado para a família de Cristo. Eu preciso levar os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e não acreditar nas mentiras de Satanás sobre a minha vida. Eu sinto que muralhas estão caindo nesta noite. Deus está quebrando muralhas que foram estabelecidas na tua mente por tantos anos, talvez por conta de palavras que foram liberadas sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, estão caindo por terra. Mentiras que foram estabelecidas na tua mente, no teu coração, talvez o teu pai te dizia, você não vai conseguir, você acreditou a vida inteira, eu não vou conseguir, em nome de Jesus, estas fortalezas estão sendo quebradas, despedaçadas, estão caindo ao chão, para que você possa sair deste lugar decidido, eu vou viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para que vocês possam experimentar, vocês vão precisar ter a mente de vocês transformadas, renovadas. Gui, como é que fazemos isso? Não é mágica, não é a lâmpada do Aladim. É o Aladim que tinha lâmpada, né? Eu falo as coisas tudo errado às vezes, confundo. Mente renovada, tum, Senhor, obrigado. E a grande bênção da salvação é que ela é instantânea, né? Imagina só se a gente precisasse ficar pagando penitência ou fazendo alguma coisa por conta dos pecados que cometemos na nossa vida. Imagina que se você entregou a tua vida para Jesus com 60 anos, seria 60 anos de... Imagina, como é que paga 60 anos de pecado, gente? O cara ia viver o resto da vida só pagando os pecados, né? Fazendo penitência todo dia, porque lá 38 anos atrás, agora, lembra aquele dia ali, agora você paga hoje. Salvação instantânea. É tum! De iníquo, sujo, imundo, para, no mesmo instante, lavado, redimido, santo, puro, diante de Deus, sem mácula, sem conta, sem dívida para pagar. Um dos textos mais incríveis da Bíblia, para mim, que demonstra o caráter, revela o coração de Deus, é o bandido na cruz do lado de Jesus. Uma vida que talvez digna até de estar no lugar onde ele estava, sendo morto, crucificado, envergonhado. Ali, aquele homem, de alguma forma, ele crê em Jesus. Ele olha para Jesus e ele reconhece que ali ao lado dele está um homem puro, que não deveria estar ali, o rei dos judeus. Ele diz: Senhor, hoje, quando tem misericórdia de mim, ele diz para Jesus, e Jesus olha para ele e diz: ainda hoje, quando eu entrar no paraíso, você vai estar, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, Jesus diz a ele. Instantâneo, o homem creu, acreditou que Jesus era o Filho de Deus, estava morrendo pelos seus pecados, salvo. No mesmo instante, a bênção de sermos salvos. Eu acredito que tem pessoas que são salvas no último suspiro de vida. Acredito que tem pessoas que sofreram um acidente, estão à beira da morte ali, vão morrer depois de segundos, e o Espírito Santo sussurrando no ouvido e no coração sobre salvação, sobre a obra redentora de Jesus na cruz, e às vezes ali no último segundo dizem: eu me arrependo pela vida que eu vivi. Puf, fechou os olhos, está na eternidade com o nosso Senhor. Mas a salvação acontece assim, transformação não. A transformação é progressiva, a santificação é progressiva, é um trabalho onde todos os dias, até Jesus, e não tem fim, até Jesus voltar. Sabe por quê? Por conta dessa nossa humanidade, nosso homem caído, pecaminoso, onde todos os dias nós vamos lutar contra os nossos pensamentos, que muitas vezes são fruto daquilo que vemos, de experiências que tivemos. Agora, como é que fazemos isso então, Gui? Como é que transformamos? Através da palavra de Deus. Não tem outra maneira. É por isso talvez que muitos cristãos vivem menos do que poderiam estar vivendo. Olha só que coisa, às vezes só pela preguiça. Por causa de preguiça. Porque não lê a Bíblia. E se não lê a Bíblia, não tem a mente transformada. E se não tem a mente transformada, acaba deixando de viver a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. É salvo. Vem para a igreja. Cultua. Levanta as mãos. Chora. Ama a Deus, ama a Deus. Fica empolgado, quer servir a Deus. Mas sabe o que é, pastor? A vida é corrida e tanta coisa. E eu sei disso. E o nosso modo de pensar é o modo, muitas vezes, do nosso dia a dia. Com as pessoas que a gente está, anda, convive, ouve. Estão na nossa casa, no nosso trabalho. E aquilo vai se tornando normal, é a maneira de se viver, enquanto muitas vezes a Bíblia vai nos dizer que não é a maneira de se viver, não é a maneira de pensar, não é a maneira de caminhar, não é a maneira de tomar as decisões. Mas muitas vezes, quando não mergulhamos na palavra de Deus, isso aqui passa a ser o normal para nós. E vai para o céu, talvez, porque aceitou Jesus, porque crê em Deus, crê no sacrifício de Jesus, mas não teve a sua mente transformada pela palavra de Deus. Não consegue enxergar como Deus enxerga. Não consegue ver como Deus vê. Não consegue sentir como Deus sente. Não consegue ter a mesma perspectiva das coisas que Deus tem. Por quê? Porque não teve a sua mente transformada pela palavra de Deus. E por conta disso, não vive muitas coisas maravilhosas que Deus talvez tinha para eu e você vivermos. Talvez uma das coisas mais tristes, eu acho que Deus não vai fazer isso, porque eu acho que Deus não é maldoso, né? Mas imagina só se no nosso último dia de vida, Deus abrisse o mapa da nossa vida e da nossa história, e falasse assim, mostrasse para nós, e dissesse, olha Guilherme, está aqui, está vendo, lembra? Isso aqui foi quando você nasceu, esse aqui foi o dia que você me aceitou, você disse sim para mim. E aí então, Guilherme, o que acontece? Depois desse dia eu propus para você, falei, olha, eu tenho essas coisas aqui para você. Imagina se Deus mostrasse isso, o percurso da vida, e falasse, gente do céu, mas eu peguei a esquerda, e Deus falasse, é, eu mandei pegar a direita, lembra? Sim. Lembra quando eu disse, você pensar desse jeito, mas você quis pensar do teu jeito? Sim, aí você foi para cá. É, mas olha o que eu tinha aqui. Isso aqui ia te levar para cá, que ia te levar para lá, aqui. E aí você pensa, meu Deus, tanta coisa que eu perdi, que Deus tinha para a minha vida. Que tristeza, eu penso que isso seria talvez uma das maiores tristezas da nossa vida, olharmos para trás e percebermos que vivemos menos do que poderíamos ter vivido em Deus. Não acho que Deus vai abrir o mapa, mas eu acho que se nós não tomarmos essa decisão, eu acho que no final da vida vamos olhar para trás e pensarmos, puxa, desperdicei tantas coisas, perdi tanto tempo, vivi tão menos do que Deus tinha preparado para a minha vida. Eu não quero chegar no final da minha vida e pensar assim. Eu quero chegar no final da minha vida e pensar, puxa, eu lutei, eu procurei renovar a minha mente, mergulhar na palavra de Deus, entender o que Deus tinha para a minha vida e para que eu pudesse viver todas as coisas. Eu sei que nós erramos, eu sei que nós falhamos, eu sei que tem vezes que nós erramos o alvo, mas quando a nossa mente é renovada pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é lâmpada para o nosso caminho, ela dá direção para os nossos passos, ela ilumina o nosso caminho. Você já percebeu como a Bíblia ela se conecta? A gente está falando de uma coisa, de repente você fala da palavra de Deus, transformar a mente, é lâmpada, guia, mostra o caminho, me direciona. É por isso que muitas vezes, muitos perdem tanto, porque o diabo talvez não roubou a salvação, mas roubou tantas coisas que poderiam estar vivendo. Eu acho que o que nós precisamos, na verdade, nas nossas vidas é tomarmos a decisão, porque é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ofereçam, ou seja, ele está dizendo, é sobre uma decisão de cada um de vocês, não é algo que Deus vai nos obrigar, Deus não vai me obrigar, te obrigar a acordar de manhã e ler a Bíblia, não vai obrigar, ofereçam, façam vocês, entreguem vocês, a vida de vocês como um culto, adoração a Deus todos os dias, transformem a mente de vocês por meio da palavra de Deus, sempre, todos os dias, Deus não vai colocar um chip transformado na tua, oh, acordei, hoje eu estou, agora está feito, não, é todos os dias, são todos os dias transformando a nossa mente, através da palavra de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus com tudo que tenho, com tudo que sou, a minha vida está no altar, eu posso errar, mas eu erro com desejo de acertar, eu erro porque eu sou falho, mas eu logo quando erro eu vou lá e conserto a rota, acerto as coisas, porque eu não quero deixar de viver o que Deus tem para a minha vida. A minha oração de verdade nessa noite é que isso de alguma forma mova o teu coração, para que talvez você tenha vivido uma vida acomodada, estou salvo, venho na igreja, mas a minha oração é para que uma insatisfação no teu espírito de que tem muito mais, e talvez eu esteja vivendo menos daquilo que eu poderia estar vivendo. Isso não é ruim, a gente chama isso de descontentamento santo. Sabe quando parece que está tudo bem, mas não está tudo bem? Você está incomodado, eu algumas vezes na minha vida sinto isso, está tudo bem, mas não está, um descontentamento, eu acho que é Deus nos impulsionando algumas vezes a buscarmos mais, a fazermos mais, a mergulharmos mais na palavra de Deus, a entendermos melhor o que Ele tem de fato para as nossas vidas, um descontentamento santo que nos tira desse lugar onde estamos acomodados demais. A minha oração é para que esse descontentamento bata na porta do teu coração e que você tome a decisão, eu quero ter a minha mente transformada, renovada cada dia, para que guie, pastor, eu não perca um pingo daquilo que Deus tem preparado para a minha vida, que essa seja a tua oração também em nome de Jesus. Deus tem uma vontade que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável para a tua vida, que você tome a decisão de transformar a tua mente, para que você possa viver tudo isso que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar, vamos orar juntos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa acomodados no lugar onde estamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor e a Tua Palavra sempre nos motiva a vivermos mais aquilo que o Senhor tem para nós. O diabo muitas vezes quer nos enganar e dizer que não tem mais, que Deus terminou conosco, que Deus nem tem coisas tão boas assim ou não tem um futuro para nós. Mas Deus, quando nos encontramos com a Tua Palavra, somos impulsionados, somos confrontados muitas vezes de que não, Deus tem mais, Deus tem bons planos, Deus tem um futuro, Deus tem coisas boas para mim. E somos confrontados porque muitas vezes não temos vivido estas coisas e entendemos que temos vivido menos do que aquilo que o Senhor tinha preparado para as nossas vidas. Deus, nesta noite, Pai, nós tomamos a decisão, nós não queremos mais viver assim, Pai. Nós não queremos ser cristãos acomodados, onde somos salvos e está tudo bem, um dia estaremos na glória com o Senhor. Sim, isso é maravilhoso, é o maior presente, Pai, que poderíamos ter recebido, Deus, mas nós entendemos também que o céu é hoje aqui, que o céu é agora, que o Senhor tem um pedaço do céu nas nossas vidas hoje, aqui na terra, Pai. Nós não queremos viver menos daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça, Senhor, para que todos os dias possamos levantar com a firme decisão de que hoje nós teremos um pouco mais a nossa mente transformada, renovada pela palavra do Senhor. Hoje, Deus, eu quero pensar um pouco mais como o Senhor pensa. Deus, hoje eu quero me parecer um pouco mais como Jesus. Deus, hoje eu quero ser apaixonado pelo Senhor mais do que eu fui ontem. Senhor, eu quero hoje ter mais experiências contigo do que eu tive ontem. Pai, eu entendo que o Senhor tem coisas boas para a minha vida e eu não quero perder. Deus, não permita que o diabo roube isso de nós. Nós queremos tomar a decisão, Deus, de dizer não ao diabo, todos os dias das nossas vidas, dizer não às mentiras que ele tem lançado na nossa mente, tentando estabelecer fortalezas, para que ele possa roubar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não aceitamos em nome de Jesus, nós colocamos estas mentiras debaixo dos nossos pés em nome de Jesus, nós depositamos a nossa vida na palavra de Deus, cremos que aquilo que o Senhor falou são verdades para as nossas vidas e nós recebemos por meio da fé e vamos viver todas estas verdades de Deus para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, porque Ele tem boas coisas, Ele tem um futuro maravilhoso em nome de Jesus. Se você acredita, celebre o nome dEle aí mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando você sair deste lugar, nesta noite, com certeza, uma das coisas que vai acontecer é que o diabo vai te lembrar de alguma... isso aí não vai funcionar, não. Por quê? Não se esqueça, ele é mentiroso. Vai funcionar sim, em nome de Jesus. Deus tem um bom futuro, Deus tem coisas boas para a minha vida, em nome de Jesus. Vai lá e vive tudo que Deus tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.